Você está ouvindo o programa Causa Operária.
E aqui a gente está vendo também essa outra questão, que é a questão aí das eleições que vai ocorrer esse ano nos Estados Unidos, e o Donald Trump também sofrendo toda uma perseguição política para que não seja candidato, né, nessa eleição desse ano, né? Tem estados aí que estão colocando ele como inelegível e tal, né? Está tendo todo um processo em relação a isso, né? E o que a gente vê é que cada vez mais a popularidade desse cidadão cresce, né? Quanto mais fica claro que ele está sendo vítima de uma perseguição política, mais a popularidade dele cresce, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que ver aqui o que está acontecendo no Brasil também, né? Porque como a gente viu o que aconteceu com o Lula, que era uma farsa completa, o que está acontecendo com o Bolsonaro é uma outra farsa completa, a polarização tende a aumentar. Isso é positivo, é claro, né? Mas aí a gente vê que a galera vai fazer um esforço ainda maior para demonstrar que estamos diante de uma perseguição política, que estão querendo tirar o Bolsonaro das eleições e assim por diante, né? O apito de cachorro que eu digo, Marcelo, que vou comentar e colocar para vocês verem aqui, é aí o aviso do ex-presidente, do ex-vice-presidente General Mourão, né? Que usou aí toda a sua popularidade em todas as suas redes para falar aí o que está acontecendo, né? Então, ele disse que se as pessoas responsáveis e sérias não se reunirem para avaliar, diagnosticar e denunciar o que está acontecendo, eu não tenho a mínima dúvida que estamos nos encaminhando para a implantação de um regime autoritário, de fato, no país, né? A gente sabe que esse cara aí é um golpista, né? Que ele já defendeu, inclusive, o fechamento do regime para que tivesse no Brasil uma ditadura militar. Ele é um simpatizante, né, desse regime militar, é uma pessoa que vem desse setor, mas nesse momento aqui ele usa sua demagogia, né, para se passar aí de democrata e colocar aí o judiciário na parede, inclusive até de uma forma, nesse caso aqui, o que ele está falando é real, né? Apesar de ser uma demagogia do que ele está falando, porque é uma pessoa que não defende nenhum regime democrático, é, né, claro, mas ele usa isso daí e a extrema-direita vai toda no embalo, né? Outra parte do discurso, ele fala também, né? Tudo está sendo misturado para alcançar indistintamente opositores políticos, inclusive o principal partido de oposição, né? Mourão ainda disse que o objetivo final da perseguição seria a supressão da oposição política no país, né? E para finalizar aqui a fala desse cidadão, que eu acho bastante preocupante, eu queria que o Marcelo comentasse também, que é onde ele coloca aí toda a sua demagogia para fora e intima aí, né, a extrema-direita. Então, Mourão fala: no caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atinge os seus ex-integrantes ao largo da justiça militar, né? Então, o que ele está fazendo aqui é uma certa convocação aí para as Forças Armadas aí se surgir contra o regime político, né, Marcelo? O que que você acha disso aqui?
Vejam, queridos combatentes da causa operária, demais simpatizantes desse programa aqui. O Adriano chamou bem a atenção em relação à questão do Donald Trump nos Estados Unidos. O que aconteceu, principalmente depois do avanço das perseguições políticas, com cerca de 100 processos. O Donald Trump tem mais ou menos 100 processos contra ele na justiça. E depois que esses processos foram avançando mais, é que proporcionalmente o Donald Trump foi crescendo mais. A gente repara as prévias lá nos Estados Unidos. O que são as prévias? São aquelas eleições internas dentro do Partido Republicano em cada estado da federação. E o Donald Trump está ganhando de lavada as prévias. Então, essas prévias vão escolher o candidato que vai representar o Partido Republicano e também, evidentemente, os democratas no final do ano da eleição agora, em 2024. O Biden, com a sua estratégia de ser apoiado pela classe dominante americana do lobby de lá, que é o lobby mais poderoso, o lobby dos bancos, da indústria farmacêutica, o lobby do petróleo, o lobby armamentista, principalmente, porque o Biden é o senhor da guerra, muito mais do que o Trump, ele vai ser considerado o representante novamente dos democratas, porque os democratas não têm candidato. E aceitam, mesmo que um senil, um boneco de pano, que é o Biden, que não tem condições nenhuma, em termos, inclusive, intelectuais, psicomotores de comandar o país, ele vai ser o candidato, porque os democratas não têm candidato. E, do outro lado, o Donald Trump será o candidato dos republicanos, porque o Donald Trump, ele bate de lavada os concorrentes, de lavada, ele dá couro. E por que isso acontece? Porque a população observa, se estão atrás do homem, é porque boa coisa não é, mas não ele, boa coisa não é o sistema americano, o sistema apodrecido americano, que é um sistema de falência. Assim como a democracia liberal no mundo, Adriano e amigos, é uma democracia de falência, porque o imperialismo está na falência. E, por conseguinte, essas pessoas que carregam um questionamento, mesmo que aparente, mesmo que superficial sobre o sistema, assim como o Bolsonaro faz, eles tendem a crescer. Tanto é, Adriano e amigos, que o Bolsonaro continua muito bem na parada, com percentual de probabilidade de votos na próxima eleição muito grande. Tudo bem que tiraram ele até então da eleição, mas podendo concorrer, o Bolsonaro é um candidato fortíssimo a vencer 2026. Então, eu vejo com muito cuidado essa questão de perseguição, porque por mais que você vá perseguir judicialmente o candidato, isso não impede que esse candidato tenha tanta legitimidade que possa, inclusive, transferir essa legitimidade para um outro. E o problema não estará resolvido. Porque se Bolsonaro resolver, por exemplo, colocar a mulher dele, a Michelle Bolsonaro, como representante bolsonarista na próxima eleição, ela terá bastante chance de chegar no segundo turno, ao menos. Porque o Bolsonaro conseguiu isso. Conseguiu uma parte da população, acredita no Bolsonaro. Vai fazer o quê? O que a esquerda quer que faça? Quer que prenda o homem? Quer que coloque ele na inelegibilidade? Isso vai resolver? O bolsonarismo vai acabar por causa disso ou vai aumentar? A perseguição política vai fazer com que esse processo da extrema-direita aumente, assim como nos Estados Unidos. A polarização política, como o Adriano falou, ela, para nós, ela é bem-vinda. Mas ela é bem-vinda também pela esquerda no sentido errático do problema. Porque eles estão comemorando, eles estão dando suporte à prisão, à perseguição e tudo mais. É como se colocasse a sujeira para debaixo do tapete. E ela aumentasse ao longo do tempo. E é isso que vai acontecer. Se a esquerda não combate o bolsonarismo com a política concreta, a política real, na luta de classes, na mobilização política, na organização dos trabalhadores, não vai resolver colocar o Bolsonaro na inelegibilidade, não vai resolver colocar o Donald Trump na elegibilidade ou prender o homem, que ele vai concorrer à eleição e vai ganhar a eleição e acabou. Nos Estados Unidos vai acontecer isso. No Brasil, o perigo é aumentar novamente o bolsonarismo, com a perseguição política e judicial. Então, todo esse processo que está sendo colocado agora, que o Adriano chamou muito bem a atenção, ela vai contra uma esquerda combativa que espera algo do judiciário como se esperasse uma política pública de, sabe, aquela coisa tipo Bolsa Família da política. A gente quer uma migalha aqui, uma migalhinha aqui, para a gente ter esperança que a gente vai lutar contra o Bolsonaro. Ora, isso aí é uma loucura. A esquerda está cometendo um suicídio político se continuar nessa direção, nesse caminho. Então, esse comentário que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando a carona do Adriano, que isso aí serve para a gente refletir, para a gente discutir melhor a política em termos combativos, em termos reais, concretos. Como faz o bom e velho marxismo, Adriano? Então, a gente não pode perder o norte. E nós estamos perdendo o norte, a esquerda está perdendo o norte, está perdendo a referência, está perdendo os princípios, princípios de luta, que são tão caros à esquerda, foram tão caros historicamente, e nós estamos muito adornadinhos por uma direita que faz o que quer com a esquerda, faz o que quer com o governo Lula no Congresso Nacional, no Judiciário. Então, perigo à vista, camaradas. Estamos ameaçados exatamente por essas políticas que em nada favorecem a mobilização política e a organização dos trabalhadores.
Exatamente. Né? A gente sabe que isso aí não vai diminuir a popularidade do Bolsonaro, muito pelo contrário, você tem de aumentar. Né? Não é assim que se derrota o bolsonarismo. Né? É isso que a gente tem que ter em mente e ter claro. Né? Uma coisa também, que o pessoal está assim, eufórico com isso, né? E que a gente deve estar sempre relembrando, inclusive tem uma matéria importante no Diário da Causa Operária falando sobre isso, é a questão, companheiros, de que o golpe de Estado no Brasil não foi dado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro não tentou nenhum golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Isso é tudo uma farsa, tudo uma mentira. Né? É um bode na sala que estão colocando aí. E a direita, a esquerda, quer dizer, a esquerda está caindo aquele impacto nessa farsa, né? Nessa mentira. Né? O golpe de Estado foi dado em 2016. Em 2016, por esses que hoje estão querendo caçar o Bolsonaro, que estão querendo colocar o Bolsonaro na cadeia. Esses são os golpistas. Esses são os perigosos. Bolsonaro é só o resultado disso, né? Como dizem aí, é o baixo clero da política brasileira, né? É o que está por baixo, apesar de ter sua popularidade. Mas os golpistas de verdade estão aí, andando pelo país, livre, leve e soltos, né? Mas é isso, então, nós vamos entrar num pequeno intervalinho aqui e nós já voltamos para o nosso segundo bloco do nosso programa, Causa Operária.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Ninguém gosta de ser pego de surpresa, né? Uma nova grande empresa que se instala, uma troca de transformador, uma ampliação na rede elétrica, tudo isso pode gerar a necessidade de um desligamento pontual da energia. A Copel sempre avisa antes e o cliente escolhe como ser avisado, por e-mail ou por SMS. Por isso, atualize seus contatos no site copel.com. O caminho para ficar bem informado é rápido e fácil.
Copel, 69 anos de pura energia.
Olá, você já conhece o Orixá Bazar Pingo de Ouro? São 24 anos de atuação no mercado de artigos religiosos e esotéricos. Temos grande variedade de incensos, cristais, óleos essenciais e tudo para o seu orixá. São duas lojas, uma no Sítio Cercado, na Rua Isaac Ferreira da Cruz, 4490, telefone 3402-4410, e outra no Guamirutuba, na Rua José Rittmeyer, 583, telefone 3039-6784. Venha nos fazer uma visita. Orixá Bazar, boas energias para você.
A APP Sindicato chega aos seus 76 anos com uma história escrita a muitas mãos. Nesta longa jornada, nada caiu do céu. Todos os direitos e conquistas dos professores e funcionários das escolas públicas do Paraná nasceram de grandes mobilizações e da luta organizada da categoria. Sozinhos não há como vencer. Juntos não há como perder. Faça parte dessa história. Sindicalize-se. APP Sindicato, há 76 anos em defesa da escola pública gratuita e de qualidade.
1:35.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, companheiros, boa tarde. Voltamos aqui no nosso segundo e último bloco do nosso programa Causa Operária. Estamos ao vivo aí pela COTV, estamos ao vivo também pela Rádio Cultura de Curitiba. Procure aí nas redes sociais da COTV, do Partido da Causa Operária. Procure também nas redes sociais aí da Rádio Cultura de Curitiba e você vê esse programa aqui ao vivo, que acontece todas as sextas-feiras, às 13 horas. Então, o pessoal que está pela rádio aí sintoniza, né, 93 AM aí, você, 930 AM, você consegue ouvir a gente aí. E o pessoal aí que está pelas redes sociais, pela internet também, consegue ver a gente aí. Clica no sininho, deixa aí seu like, compartilha o programa e diga que tem militantes do Partido da Causa Operária aqui, simpatizantes e outras pessoas falando aí sobre política. Bom, estamos voltando aqui, Marcelo. Nesse momento aqui a gente tem a participação do nosso companheiro Richard Longo, de Curitiba, nosso camarada congolês. Boa tarde, Richard. Tudo bem, companheiro? Não sei se o som está ligado. Opa! Você está ouvindo a gente, Richard? Opa, seu som está desligado, companheiro. Opa, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Está sem som. Você tem que ligar o som. Bom, enquanto nosso companheiro resolve ali, a hora que você for resolver, você dá uma falada aqui com a gente, que a gente está aqui escutando, tá? Mas eu vou dar uma...
Você está sem som, Adriano.
Opa! Todo mundo está sem som aqui. Agora eu estava falando aqui, quase meia hora eu falei aqui, Marcelo. Mas enfim, vamos lá. Então, eu estava falando do companheiro Richard, a gente estava conversando nos bastidores sobre a situação do Congo, né? Ele é congolês e teve uma tentativa de golpe lá. A gente queria saber aqui, a gente estava querendo mais informações em relação a essa situação lá no Congo, né? De que lado aí está sendo orquestrado esse golpe. A gente teve uma... Quando teve ali na África, né? Vários países aí que tiveram golpes militares nacionalistas, né, contra o imperialismo, né, inclusive a gente apoia isso aí, a gente está de acordo com esse tipo de atitude, né, dos militares aí em colocar aí o imperialismo para correr, inclusive o imperialismo francês, como aconteceu aí em países como Níger, né, Níger, Gabão, Burkina Faso, enfim, a gente queria ver também a situação, que parece que a situação do Congo também estaria se desenvolvendo nesse sentido. Tá, de um golpe aí, das forças nacionalistas contra o imperialismo. E o companheiro Richard ia passar para a gente aqui maiores informações em relação a essa questão, né? Mas enquanto o companheiro não volta aqui, eu queria falar de um outro caso também da África do Sul que está acontecendo nesse momento, que é a questão aí da questão, calma aí só um minutinho, do golpe que está sendo orquestrado no Senegal, é isso mesmo, né? Se nós estamos ali com um golpe à vista também, né? O presidente aí, o atual presidente, Macky Sall, né? Ele adiou inesperadamente as eleições que estavam para acontecer agora em fevereiro, né? Então, ia começar a campanha eleitoral começa no dia 4 de fevereiro, as campanhas eleitorais, mas ele decidiu aí suspender as eleições, né, e de acordo com o parlamento, de acordo com o congresso aí, que votou junto com o presidente, né, favorável à decisão de adiar as eleições, né, o projeto aí foi apoiado aí por 105 dos 165 membros da Assembleia, né, então foi adiado as eleições para dezembro desse ano, né, mas enfim, isso aí gerou uma série de protestos, né, uma série de protestos nas ruas ali do Senegal, população tá falando que isso aí cheira golpe de Estado, né? Cheira aí que o cara quer se manter no poder, porque esse seria o segundo mandato dele e ele não poderia se reeleger, né? Então, ele está tentando orquestrar essa situação. A gente tem que esperar a situação se desenvolver para a gente saber exatamente o que está acontecendo, né? Mas o principal concorrente do Sall, né? do partido do Sall, né? Que é o Benobuk Yakar, BBY, né, que é a coligação aí do Sall, eles estão aí com a disputa com Ousmane Sonko, né, que é o outro candidato aí popular, né, que faz parte aí dos Patriotas Africanos do Senegal pelo Trabalho, Ética e Fraternidade. O partido chama PASTEF, né, esse daí é o partido do Sonko, né. Esse Sonko aí, que inclusive nesse momento ele se encontra preso, tá, por denúncias aí, denúncias do tipo aí que a gente está praticamente acostumado a ver, né, denúncias como teve aí contra o presidente Lula, denúncias que estão tendo agora contra o Bolsonaro, essas denúncias aí de perseguição política clara, tá, então é o mesmo que está acontecendo aí com o Sonko, né, que inclusive nesse momento ele se encontra preso, né, toda a equipe do Sonco aí já está falando que isso aí se trata, né, de um golpe institucional, que, como disse aí, o ex-vice-presidente do PASTEF, que é o partido do Sonco, sentimos que isto é um golpe constitucional, né? Mike Sall não está fazendo isso por nós. Ele não está fazendo isso contra nós. Não, na verdade ele está falando aqui, o ex-vice-presidente da PASTEF está falando aí sobre a decisão do presidente Sall, né, de adiar as eleições, né? Então ele diz: sentimos que isto é um golpe constitucional. Mike Sall não está fazendo isso por nós. Ele está fazendo isso contra nós. Ele entende que se formos às eleições, venceremos com uma vitória esmagadora. Mas ele quer permanecer no poder ou que alguém do seu partido seja eleito. Tá? Então esse Sonko está sofrendo diversos processos aí. Provavelmente será impedido de concorrer às eleições. Mas vamos esperar se desenvolver essa crise também no Senegal. Vamos ver aqui se nosso companheiro Richard já está conseguindo... Está escutando a gente agora, Richard?
Você está ouvindo o programa Causa Operária.